Nós estamos saindo de Tisha B'Av, 3 semanas de luto, 3 semanas de luto pelo templo, número 1, templo número 2, e por mais N motivos pelos quais nossos sábios instituíram esse dia de jejum. E nós estamos indo rumo ao dia 15 de Av. 15 de Av, o Talmud diz que não houve dias tão festivos para o povo de Israel como o dia 15 de Av, o dia de Yom Kippur. E também tem vários motivos o que aconteceu no dia 15 de Av. Mas tem algo que conecta as duas datas. Depois da destruição do templo, muitos anos depois, nós estamos falando de 70 e poucos anos, teve um levante contra os romanos, judeus que tentaram se defender e se proteger contra os romanos, de uma cidade chamada Beitar. Famoso, Bar Kokhba. E os romanos, eles conseguiram se manter firmes durante um tempo, mas os romanos acabaram dizimando essa cidade, a cidade de Beitar. Qual foi a data que isso aconteceu? Dia 9 de Av. E é mais um motivo pelo qual tem essa data triste de 9 de Av. A cidade de Beitar, com milhares de pessoas, e segundo uma das contas, tinha 1 milhão de pessoas, foram todos mortos. E o que isso tem com 15 de Av? O Talmud conta que os romanos não deixaram enterrar as pessoas. E assim os corpos ficaram na cidade de Beitar durante 3 anos. E finalmente, depois de 3 anos, quando chegou o dia 15 de Av, os romanos permitiram, deixaram os judeus se ocuparem e enterrarem esses corpos. E aconteceu um grande milagre. Na realidade, 2. Primeiro, os corpos estavam intactos. 3 anos que os corpos ficaram ali, na realidade. Não foi só isso, os romanos pegaram esses corpos para usar o sangue deles para adubar vinhedos. Esses corpos ficaram em volta de vinhedos dos romanos. Mas, depois de 3 anos, eles não tinham apodrecido. Em segundo lugar, permitiram o enterro dessas pessoas. Naquele momento, os sábios em Yavne decretaram que a partir de agora vamos ter uma brachá nova. Uma brachá, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam HaTov VeHameitiv. E aliás, a quarta brachá do Birkat HaMazon, quando nós comemos pão, também menciona essas duas expressões. E também é chamada de Birkat HaTov VeHameitiv. Também é chamada da Baraká HaTov VeHameitiv. HaTov, o bom, VeHameitiv, o que faz bem. Nossos sábios falaram HaTov, o bom, que esses corpos não apodreceram. VeHameitiv, e que faz o bem, que permitiram enterrar esses corpos. Essa Baraká, uma Baraká que se faz quando uma pessoa tem um filho, ele faz Hatov VeHameitiv. Quando em determinadas circunstâncias existem regras e leis específicas, mas quando a pessoa está tomando uma garrafa de vinho e trazem uma garrafa de um vinho melhor, também se faz a brachá de Hatov VeHameitiv. Quando a pessoa ouve uma boa notícia que tem influência sobre várias pessoas, Hatov VeHameitiv. E essa brachá foi instituída naquele momento. É uma coisa incrível isso. Nós estamos falando de um momento trágico. um monte de corpos, de pessoas que foram mortas inocentemente pelos romanos. Foi uma forma dos romanos demonstrarem que a destruição do templo foi só o começo. E vocês não pensam que vocês podem já se levantar. Vocês não vão se reerguer disso tão rápido. Uma tragédia. E dessa tragédia, nossos sábios estabeleceram uma brachá, tove ameitiv, o bom que faz o bem. É uma coisa incrível isso. Na realidade, Deus estava nos mostrando naquele momento algo que Deus mostrou diversas vezes. E naquele momento, mais uma vez. E por isso que nossos mestres instituíram esta brachá. Naquele momento, Deus mostrou o que diz o versículo do Tehilim, Imo anohi betzara, eu estou contigo no seu sofrimento. O povo de Israel estava muito, muito depressivo pós-destruição do segundo templo. As pessoas foram levadas para o exílio. A situação estava dificílima. Os romanos fizeram decretos, não podia cumprir mitzvot, não podia estudar a Torá, não podia nada. As pessoas estavam muito mal. E nesse momento parecia como se Deus nos livre, Deus nos abandonou. Mas naquele momento, de tanta escuridão, veio esse levante do gueto, entre aspas, de Beitar. E essas pessoas foram todas mortas. As pessoas entraram em pânico. Que motivos para isso? Mas nesse momento, passam 3 anos... E Deus mostra para eles que Deus está com eles. Vejam o milagre que está acontecendo, apesar de tudo. Deus está aqui. Deus protegeu esses corpos para eles não apodrecerem. E Deus fez com que agora os romanos, pelo menos, deixassem que essas pessoas tenham um enterro digno. Imo anochi betzara, eu estou contigo no seu sofrimento. E na realidade, isto foi as boas-vindas que Deus deu ao nosso povo. Na famosa história, quando Moshe Rabbeinu está andando no deserto com seu rebanho, o rebanho do seu sogro, e ele vê um arbusto ardendo, mas não está se queimando. Esse arbusto não estava sendo consumido pelo fogo. E Moshe se aproximou e Hashem começou a falar pela primeira vez, dando a ordem ao Moshe voltar para o Egito e falar com o faraó e começar o processo da saída do Egito. E nossos sábios perguntam por que Deus apareceu num arbustinho. Deus tinha que aparecer num carvalho gigantesco, num cedro. Não. Deus, naquele momento, estava mostrando para o Moshe, e Moano Ribetzará, eu estou sofrendo junto com todos. Eu estou com vocês. Quando vocês sofrem, eu também sofro. Eu gostaria e preferia que vocês nem tivessem que passar por esse tipo de situação. Mas, infelizmente, precisa. Mas eu estou com vocês. Naquele momento, então, Deus mostrou as boas-vindas. Primeiro momento que Deus tem contato com Moshe por conta do nosso povo, Deus demonstra que eu estou com vocês no seu sofrimento. E isto é uma lição que Deus está dando para nós. Uma lição que nossos sábios ensinam e dizem que é chamada de Nosse Be'ol im Haveiro. Carregar o jugo junto com o seu colega. Seu colega está passando por uma situação difícil, carregue junto o jugo. ajude ele. Ajude ele pelo menos demonstrando que você compartilha e você está sentindo a dor que ele sente. Talvez não dá para ajudar, mas o fato de você poder demonstrar que você está sentindo de fato, isso já é bastante. O Rav Avraham Pam, Rosh Yeshiva nos Estados Unidos, de abençoada memória, uma vez recebeu a notícia na sua comunidade, Deus nos livre, de pais que perderam um filho. O que se fala para pais num momento desse? Não tem o que falar. Tem pessoas que acham que eles podem ir consolar e explicar por que aquela pessoa faleceu. Você é profeta para poder ensinar. Você é profeta para poder dizer qual o motivo. Não se sabe qual o motivo. Não tem explicação. Nós não sabemos qual é a explicação. Deus sabe. Nós não sabemos qual é a explicação. Não tem o que falar. O Rav Pam foi visitar esses pais. Ele entrou. Ele se sentou. Chorou como uma criança. Se levantou. Falou a frase de consolo que se fala. Hamakom yenachem. E saiu. Quando terminou o shiva, esse pai falou para um amigo: a pessoa que mais me confortou, dentre todos que vieram aqui, foi o Rav Pam. E todos vinham, começavam a falar um monte de coisa. Nada cola. Quem vai explicar? Quem pode explicar? Mas o Rav Pam entrou aqui e compartilhou da nossa dor. Dava para ver que ele estava chorando, sentindo, que ele estava sentindo de fato o que nós estamos sentindo. Isto é nosé be'olim haveró. Isto é o conceito de carregar o jugo do seu colega. O Rav Isser Zalman Meltzer, que foi um dos grandes Rashi Yeshiva em Israel, tinha um dos genros que se chamava Aharon Kotler, que era Rosh Yeshiva na Yeshiva de Lakewood, que hoje em dia é a maior Yeshiva do mundo, mas na época era grande, mas não sei se já tinha esse tamanho. O filho dele, quer dizer, o filho do Rav Aharon Kotler, neto do Rav Isser Zalman, foi para Israel estudar na Yeshiva do Rav Isser Zalman. Ele estudou em várias yeshivot. Entre elas, ele estudou na Yeshiva do seu avô. E finalmente, ele ficou noivo. Ficou noivo e ele tinha que voltar para os Estados Unidos. Depois de um tempo, estudou e ele tinha que voltar para os Estados Unidos para o seu casamento. O Rav Isser Zalman acompanhou o seu neto até o meio da escadaria do prédio. O carro que ia levar ele para o aeroporto, estava esperando embaixo. Deu Mazel Tov para o seu querido neto, que está voltando para os Estados Unidos casar. E o neto continuou descendo o resto dos degraus, até sair na rua e pegar o carro. Um dos alunos do Rav Isser Zalman falou: mas, Rabino, teu neto está viajando? É um noivo? O senhor não acompanhou ele até o carro? Por que o senhor parou no meio das escadas? Não deu para entender. Vejam só o que Rav Isser Zalman respondeu. Isso nós estamos falando nos anos 40. Rav Isser Zalman falou: sabe quantos avós não podem e não poderão presenciar o casamento dos seus netos? Estamos pós-guerra. Sabe quantos netos não merecem que... Não merecem. Não vão ter esse mérito de ter avós vivos. Eu não posso aparecer na rua com meu neto noivo e dar mais para ele na rua. E dar um tchau para ele na rua. As pessoas que estão à volta podem ver e vão ficar sentidas. Vão ficar sentidas, olha só, ele tem um avô e nós não temos um avô. Eu não posso fazer com que as pessoas se sintam mal. Mais uma história que nos demonstra o cuidado que os grandes têm para de fato participar da dor dos outros. E como nós temos que aprender isso. Nos anos 70, teve o famoso Setembro Negro. Os árabes fizeram grandes estragos, não foi só naquela época, em todas as épocas, infelizmente. Fizeram grandes estragos, e entre as atrocidades que eles fizeram, sequestraram um famoso avião, um voo para Tel Aviv. Nesse voo estava um dos grandes Rashi Yeshivá da época dos Estados Unidos, Rav Yitzhak Hutner. Esse avião foi levado para a Jordânia. Depois de uns dias, finalmente começaram a libertar algumas das pessoas. Uma das primeiras pessoas a serem libertadas foi o Rav Hutner, que tinha passaporte americano. E o Rav Hutner estava voltando para os Estados Unidos. Ele era considerado um dos grandes Rashi Yeshivá dos Estados Unidos. As pessoas ficaram muito felizes que o rabino foi solto, está voltando. E fizeram um comitê de recepção no Kennedy, John Kennedy, no aeroporto de Nova York. Eles pegaram um hangar, fecharam e lá iam fazer uma festa de recepção. Foram todos os alunos de Yeshivot, você pode imaginar, de Nova York, foram para lá. Era um grande momento para todos. Grandes rabinos de Nova York foram para lá. O rabino já estava praticamente chegando. Voo. Rav Moshe Feinstein chegou no hangar. Vê que tem bastante gente, mas ele ouve que tem música. Trouxeram uma banda para tocar música para receber o rabino. Quando Rav Moshe Feinstein entrou e ouviu a música, ele imediatamente falou, tem que mandar parar a música já. Falaram, mas rabino, estamos fazendo isso para receber o Rav Hutner. Rav Moshe Feinstein falou, tá tudo é compreensível. Eu entendo perfeitamente que vocês estão fazendo uma grande festa para receber um Rosh Yeshivá importantíssimo. Não tem dúvida, essa festinha que nós estamos fazendo é bem-vinda. Mas música, precisa ter música. Sabe quantos dos nossos irmãos ainda estão prisioneiros na Jordânia? Sabe quantas pessoas aqui em Nova York têm parentes que ainda estão lá sequestrados? Nós vamos colocar música? Como nós podemos colocar música aqui? Quando tem pessoas que estão sofrendo. E quando tem pessoas que podem até vir aqui. E vão ver que tem música. E vão pensar, como meu filho ainda está lá sequestrado. Meu pai está sequestrado. Minha irmã está... Familiares estão sequestrados. E nós vamos ficar com música? No mesmo momento, pararam a música. Isso significa Nosé Beolim Haveró. Carregar o jugo que o outro está carregando. Sentir o sofrimento do outro. E esta é a grande lição que tem essa Berhá de Hatov Vehameitiv. Deus está mostrando que Ele está conosco até nesses momentos tão trágicos. Nós reconhecemos e percebemos a presença de Deus. Nós agradecemos que Deus está nesses momentos. Nós agradecemos que Deus não nos abandona. Mas nós temos que aprender isto de Deus e não abandonar os nossos próximos, não abandonar os nossos irmãos. Quando alguém está com algum problema, quando alguém está com algum sofrimento, quando alguém está com alguma coisa que incomoda, nós temos que nos sentir incomodados e ir ao seu encontro, Se não dá para ajudar, pelo menos demonstrar o quanto você sente o que o outro está sentindo. Aí nós demonstramos que nós aprendemos a lição de Hashem. E isso, perante Hashem, é uma coisa extremamente valiosa. É algo que Deus valoriza bastante quando Ele vê que uma pessoa sente de fato o que o outro está sentindo e compartilha e tenta ajudar uns aos outros.